senador, governador, brasileiro de primeira grandeza, Roberto Requião. Bom dia. Tudo bem com você?
Bom dia. E inicialmente, já quero dizer a vocês que estou impressionado com a qualidade do noticiário de vocês. Tua participação, Douglas, brilhante, a do Pardal também, a do Rodrigo. Vocês estão colaborando para a formação da consciência da população que sintoniza a RBA. Parabéns.
Obrigado.
Muito obrigado, senador.
Senador, a Rádio Brasil Atual Litoral está organizando nesta semana uma pauta totalmente dedicada à questão da privatização e a formulação que a gente apresentou para essa pauta foi os impactos da privatização. Só passar para você aqui, localmente, os efeitos que nós estamos sofrendo, o Pardal já inclusive disse, já da política de desmonte da nossa indústria, etc., o que ela está significando para o parque industrial na cidade vizinha aqui, que é Cubatão. Mas, para a região, no pacote declarado pelo Guedes de privatização, constam das quatro empresas, três que estão aqui no nosso território, o pré-sal, né, nós estamos aqui no centro da Bacia de Santos, né, que é uma das fontes do pré-sal, também Correios e Telégrafos, tá no pacote de privatização, e, sobretudo, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que virou Santos Authority, Ports, etc., tal, né, por esse governo, para um povo que fala português e não entende exatamente nem a literalidade, e muito menos a abrangência do que significa essa capitulação a uma outra cultura das nossas, do nosso patrimônio. Então, senador, nós vamos começar com você essa semana. Por quê? Por conta da tua biografia, né? Na verdade, nós temos na tua biografia um patrimônio da defesa da nossa dignidade como nação soberana. E a pergunta inicial, ela é óbvia, que a gente quer fazer para você. O que significa essa política de privatização nesse momento que nós estamos vivendo, desde o golpe de Estado de 2016, a partir da proposta da Ponte para o Futuro? O que significa isso, senador Roberto Requião?
Douglas, você sabe que eu sou presidente de honra da Frente Mista Parlamentar de Defesa da Soberania Nacional. E nessa condição, de acordo com os oponentes da Frente, em determinado momento eu mandei uma carta para todas as embaixadas acreditadas do Brasil dizendo o seguinte: se empresas de seus países estiverem comprando empresas estratégicas necessárias ao desenvolvimento e à soberania do nosso país, saibam vocês que estão comprando mercadoria roubada. Porque esse governo, ou esses dois últimos governos, do Temer e do Bolsonaro, não tem autorização popular para se desfazer de patrimônio nacional. E quem compra mercadoria roubada está cometendo crime de receptação. Mais cedo ou mais tarde terão que devolver ao Brasil sem nenhuma indenização, porque quem compra de quem não pode vender está comprando de forma equivocada ou com profunda má-fé e vai ter que devolver ao Brasil. Agora, se você me permite, Douglas, eu gostaria de fazer uma exposição que mostre como surgiu esse movimento liberal no mundo moderno. Douglas, a Rússia, aliada com os Estados Unidos, derrotou a Alemanha nazista. E a Rússia vivia um regime comunista, marxista, leninista, um regime que colocava nas mãos dos conselhos populares todo o patrimônio do país. Este comunismo, forte depois da derrota do nazismo, impressionou e apavorou o capital financeiro da Europa toda. E com medo de que o comunismo se alastrasse nos seus países, surgiu a social-democracia. Pressão dos movimentos populares, dos movimentos trabalhistas, eram, de certa forma, aceitas pelos governos e surgiram as CLTs, o respeito às minorias raciais, o voto das mulheres, num processo de evolução civilizatória que atingiu a Europa inteira, com a social-democracia, e se refletiu, inclusive, no mundo inteiro e nas Américas. Em determinado momento, no entanto, surge a glasnost na Rússia, o degelo, e a perestroika com o Gorbachev. Perestroika é a reconstrução. A Rússia aluiu, o regime não deu certo. Nós poderíamos, num outro programa, se vocês desejarem, até discutir o que aconteceu com a Revolução Soviética. Mas, nesse momento, o capital financeiro, os muito ricos, resolveram ir à revanche contra as conquistas sociais dos trabalhadores, das minorias, das mulheres, contra a evolução civilizatória que a Europa tinha sofrido com a instalação da social-democracia. Isto se instala a partir de um tripé, Douglas. Em primeiro lugar, a precarização dos governos com a magnificação do Banco Central na mão do capital financeiro. Os executivos passaram a ser uma espécie de estruturas policiais para reprimir a revolta do povo no momento em que suprime direitos conquistados. Segundo ponto de apoio, a financeirização das campanhas eleitorais, caríssimas, com televisão, custos incríveis, a internet e tudo mais. E os eleitos, tanto no executivo quanto no parlamento, passam a se reportar exclusivamente aos seus financiadores. Não tem mais nada a ver o eleito com seu discurso de campanha, com o programa do seu partido. Passam a se submeter diretamente aos seus financiadores. São mandaletes do capital nos congressos. Evidente que temos exceções, e exceções brilhantes nesse processo todo. E o terceiro ponto de apoio da revanche do capital liberal é a supressão dos direitos dos trabalhadores. Precarização financeira dos sindicatos, supressão de direitos do trabalhador conquistados ao longo do processo civilizatório ocidental. Getúlio Vargas, com as nossas leis do trabalho, os últimos anos dos governos do PT e do Lula, com aumento do salário mínimo, inclusão dos trabalhadores no mercado de consumo, no mercado de trabalho, fim da aposentadoria pública. E eles avançam dessa forma e no Brasil, em cima de um projeto que surge já na mão do Temer, feito pelo Marcos Lisboa, que tinha sido secretário do Tesouro do nosso governo na coalizão do meu velho PMDB, que não existe mais, e com os petistas. Ponte para o futuro significava a redução do Brasil a um país acessório das grandes potências, uma espécie de Porto Rico, trabalhadores sem direitos, terra produzindo exaustivamente para o consumo do mundo, paralisação da industrialização, precarização dos trabalhadores, a uberização e tudo isso que o Pardal já comentou com muita precisão. Então, nós estamos mais ou menos nessa situação. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, Douglas? De janeiro a março, sem coronavírus, nós já tínhamos perdido 1,5% do nosso produto interno bruto. O coronavírus é uma espécie de um agente acelerador da crise. E nós vamos, no fim do ano, aí, pessimistamente, para 10, 11% de queda do produto interno bruto. Aqui no meu Paraná, já tem populações de trabalhadores sem emprego assaltando caminhões de alimentos nas estradas. Um caminhão de frango foi assaltado aqui em Ponta Grossa. Nós vamos voltar àquele desespero antes do Lula e da organização do MST. Populações assaltando fazendas, assaltando depósitos de comida. E isso tudo precisa ter uma resposta. E a resposta é um projeto de desenvolvimento nacional que devolva a esperança à população no sucesso pelo trabalho, garanta a soberania nacional, um referendo revogatório que anule todas essas privatizações e geração de empregos e salários decentes e garantia fundamental da soberania, da independência do Brasil no concerto das nações, o que estava sendo brilhantemente construído sob a gerência do Celso Amorim no Itamaraty. Mas acabou tudo isso. Então, eu vejo isso desta forma. Agora, privatizações diretamente. Eu fui governador 3 vezes, Douglas, do Paraná. Por 3 vezes ocupei o governo. Queriam privatizar o porto de Paranaguá. Eu briguei para o porto continuar na mão do Estado, numa concessão para o Estado do Paraná. Evitei a privatização de todas as maneiras possíveis. Já tinha começado na época do Jaime Lerner, que era o capitão das privatizações, o arauto do liberalismo econômico, com algumas ideias boas do ponto de vista urbanístico. Não vou negar isso. Então, o que eu dizia é que um porto privado vai se dedicar ao faturamento. E um país precisa de um porto dedicado ao conjunto da economia. Precisa de um porto plural, que importe e exporte a favor de inúmeras maneiras de empresariais privadas de levar a economia do país. Um porto privado passa a ser hoje, nas atuais circunstâncias, um porto ligado ao agronegócio, sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento industrial do país. É um negócio e vai se dedicar única e exclusivamente ao lucro das suas operações. É uma verdadeira loucura. E será dominado aí por uma das 4 ou 5 grandes empresas que dominam o transporte marítimo no mundo. Então, é um erro simplesmente brutal. Vamos conversar sobre a privatização da água, Douglas. Eu assumi o governo do Estado e o Jaime Lerner tinha feito um acordo e vendido ações da nossa Copel. Se percebe o que significa isso? Nós tínhamos no Paraná a melhor empresa de purificação de água e de saneamento do Brasil. Nós prestávamos consultoria ao BIRDE, ao Banco Mundial. Fizemos, por exemplo, a supervisão do saneamento de Montevidéu, no Uruguai. Começaram a vender as ações. O Estado vende as suas ações. Isso significa que não entra um tostão de dinheiro novo na empresa para o seu desenvolvimento. Hoje, Beto Richa, o Ratinho, o atual governador, e o Lerner já dispuseram de 80,3% das ações da nossa Sanepar. Antes dessa lei do marco das águas, que é uma aberração, conversamos sobre ela em seguida. Então, quem comprou? É um fundo de pensão da Inglaterra, um grupo de milionários de Dubai, da Arábia Saudita. Essa gente compra ação e não tem o menor interesse pela saúde pública e pelo saneamento do Paraná, no nosso caso aqui. Elas imediatamente assumem o comando da empresa e passam a aumentar as tarifas e diminuir o investimento, porque elas querem o retorno do capital. É assim que age e é assim que deve agir o gerente de um fundo de pensão da Arábia Saudita ou da Inglaterra. Ele está cuidando do fundo. Ele não quer saber o que está acontecendo com o saneamento do Paraná ou de qualquer outra empresa brasileira. Aumenta a tarifa e diminui o investimento para realizar o capital investido. Então, minha gente, é de uma estupidez absoluta. E a água é um dom de Deus, é absolutamente necessária à vida. 80% do nosso corpo é água. E sem água não se vive, sem água não tem agricultura, não tem nada mais. Este marco da água, ele não privatizou, ao contrário do que dizem por aí os sistemas brasileiros. Mas ele tornou inevitável a privatização, ele forçou a privatização. Porque a privatização já era possível, uma lei municipal ou estadual. Foi o que aconteceu no Paraná. E os governos fizeram o quê com esse dinheiro? Veja o governo do Paraná. Fizeram essas barbaridades todas. Mas onde é que anda o Richa agora? Parece que, por enquanto, está solto, com uma tornozeleira no pé. Já esteve na cadeia várias vezes. É um roubo, é um despropósito. E no mundo inteiro tem sido diferente, Douglas. Paris está estatizando de novo o que tinha privatizado. Berlim também, Londres também. É uma negociata conduzida por este Guedes. Eu vejo o Guedes, eu olho o Guedes, parece que enxerga um mini bugio completamente alienado, porque não é economista porra nenhuma. É um operador do capital financeiro, é um financista a serviço dos seus empregadores. Trabalhou com o Pinochet no Chile e está acabando com o Brasil. Por isso me irrita um pouco, Douglas, quando todo o foco de agressão no Brasil é feita contra o animador desse circo. O animador é o Bolsonaro, com as suas bobagens e tudo mais. E o pessoal deixa de lado o famoso Guedes e as suas privatizações rigorosamente absurdas. Nós temos que sair disso de qualquer maneira. O Bolsonaro é apenas um animador. Ele está divertindo a população. Do italiano divertere, desviar do que importa. E nós temos que focar em cima dele. Agora, as privatizações da eletricidade são a mesma coisa. A eletricidade tem que ter, constitucionalmente, um preço baixo, um preço módico, porque ela pode, desta forma, estimular o crescimento das empresas nacionais, da nossa indústria e tudo mais. A mesma coisa a água. Agora, transformar a água, que é um dom da natureza, um dom de Deus em mercadoria, é patifaria, canalice absoluta. Então, eu acho que essa série que vocês estão inaugurando para discutir essas coisas levanta o nível da consciência popular. Nós temos que pôr fim a isso. E não é fim ao Bolsonaro e às suas histrionices, às suas bobagens. O foco é o capital financeiro que se insurge contra a social-democracia. Isso me leva também a falar na tal frente ampla. O governo do Lula foi uma frente ampla, Douglas. Foi uma frente ampla. Uma social-democracia tupiniquim. A sensibilidade do Lula e a sua identidade com os pobres, os trabalhadores, é uma coisa inequívoca. Mas ele, ao lado disso, das políticas compensatórias, ele fez uma aliança com o capital financeiro. E ele mesmo dizia, precisava um socialista vir ao governo do Brasil para que os bancos tivessem os lucros fantásticos que estão significando muito no próprio... como é o nome daquele troço de recordes? Os recordes dos livros? Como é o nome daquilo?
Guinness.
O nome. Então, é por aí. Nós não podemos, no entanto, agora, repetir essa frente ampla. Era uma frente tão ampla e tão frouxa. Olha, eu falo com muita tranquilidade sobre isso. Eu sempre apoiei o que havia de positivo no governo do Lula, nos governos do PT. Acho o PT indispensável para a democracia e para a manutenção dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Mas eu me opus no Congresso, como senador, à política econômica do Lula, com o Meirelles e da Dilma com o Joaquim Levy, posteriormente. Né? Eu me coloquei frontalmente contra isso, que se esqueceu do processo de industrialização indispensável para a manutenção de um crescimento econômico e de direitos de trabalhadores no Brasil. Mas o que eu vejo é que o Lula mesmo já mudou um pouco de posição. O Lula que foi preso não é o que saiu de lá. Eu tenho visto com admiração as posições firmes que ele tem tomado, inclusive em relação a essa frente ampla. E essa frente ampla não diz nada. Ela não é contra o Bolsonaro, mas é a favor do Guedes. Ela é contra o Bolsonaro. O Fernando Henrique diz que não, outros dizem que sim. Ela não mexe uma palha, não formula uma frase, uma ideia a favor dos trabalhadores prejudicados no Brasil. É uma canalice total que pretende resgatar para a política esses bandidos que nos levaram à situação que nós estamos. Frente ampla. O Maia, da Câmara, o Fernando Henrique. Faltam o Meirelles, o Guedes e o Marcos Lisboa.
E o Sérgio Moro.
Marcos Lisboa foi o autor da Ponte para o Futuro e era secretário do Tesouro do governo Lula. Então você veja, menos frente, uma grande frente nacionalista, democrática e popular, apresentando um projeto para o Brasil que resgate a esperança, reinicie um processo de desenvolvimento industrial, de emprego e garanta a soberania do país. Mas tem que ser uma frente módica, como aconselhava você deve conhecer bem, o meu ídolo brasileiro, o Guerreiro Ramos. Uma frente ampla que viabilize as mudanças no futuro, mas que não pretenda ser temerária demais e realizar um desenvolvimento que não seja sustentável. Eu gostaria de muito mais. Eu venho de uma família de militantes, baianos e sergipanos. Meu trisavô era lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Operário do Brasil. Partido Operário chamava-se, em Curitiba, que veio para cá, do Sergipe, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho essa marca quase genética. O que eu gostaria é muito mais do que nós podemos fazer hoje. Mas nós temos que fazer o que podemos e garantir o espaço democrático para que, nesse espaço democrático, os partidos organizados formulem as suas propostas e coloquem no sistema eleitoral à disposição da escolha da população. E assim nós mantemos em seguimento o nosso processo civilizatório, conforme a vontade do povo. Agora, no momento, eu acho que a saída para isso tudo é o referendo revogatório anulando todas essas doações de empresas públicas e que os partidos se unam com uma proposta só. Candidato quem? Que se me dá, Douglas. Eu quero é que o Brasil caminhe. Não estou interessado em saber com quem. Com quem, no momento, tiver mais condições eleitorais e se vincular a uma proposta de retomada do desenvolvimento e de construção da democracia no Brasil. Acho que já falei demais para um começo.
Não, senadora, você, na verdade, cumpriu uma...
O mais terrível que o Pardal.
Você cumpriu uma parte da pauta que, na verdade, foi percorrendo e foi anotando os vários tópicos que fazem parte exatamente desse contexto que nós estamos lidando. Agora, a gente tem aqui, a gente separou, vou pedir até para o Taigo, que é o nosso editor, colocar um trechinho, né, do diálogo, daquela reunião insólita do dia 22 de abril, a reunião lá dos palavrões, etc., onde o Paulo Guedes tem uma verdadeira síncope diante do ministro-chefe-general, né, ministro-chefe da Secretaria-Geral, quando ele apresenta um plano...
Projeto desenvolvimentista.
Exatamente, ele vai denominar isso um plano Marshall. Vamos assistir aqui, que depois eu quero conversar com você um pouco.
Tudo bem.
O que significa isso nesse contexto que você está expondo?
Eu queria fazer a primeira observação, senhor, que não chame de plano Marshall, que revela um despreparo. Quando você falou em Plano Marshall, para o Brasil é um nome espetacular. 10, mil. Plano Marshall é um desastre. O maior revela despreparo. Então, a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado em fazer o plano para o Brasil. Quando se fala Plano Marshall, é um desastre. Vai revelar a falta de compreensão das coisas.
Bom, ele disse assim, ele faz uma censura e diz... Não se fala,
não chegou aqui.
Eu vou aqui informar...
Mas eu já assisti isso algumas vezes.
Já assisti. Ele censura, não se usa plano Marshall, porque isso seria um desastre, etc, etc. A ideia do plano Marshall, tudo bem, isso é um episódio histórico de reconstrução da Europa no período da guerra, mas a ideia básica é da participação, a intervenção do Estado na reorganização e na reconstrução da economia, que é o que fez ele ter uma síncope, porque para ele... né? O Estado, na verdade, tem que desaparecer. E você já descreveu aqui, né? E os fundos financeiros internacionais, piratas...
Mas um parênteses aí, Douglas. Quem tem que desaparecer é o Guedes. Não dá mais.
Mas é essa a pergunta que eu quero te fazer. Você tem uma experiência em termos de condução política, participação dos embates políticos, que é, como eu dizia antes, um patrimônio de todos nós. A partir... da tua experiência, como é que você analisa a possibilidade política de nós enfrentarmos com sucesso essa agenda de destruição do Brasil como nação a partir da liquidação do Estado, que é a dinâmica que eles... Hoje, você, como três vezes tendo sido governador, com um legado importante, senador, defensor, identificado exatamente com esse projeto de construção de nação soberana, como é que você vê a possibilidade do povo brasileiro enfrentar hoje esse projeto e fazer o Guedes, como você disse, desaparecer?
Você pegou no eixo, no fundamental. É o povo brasileiro que tem que fazer isso. Por isso, mais uma vez, eu quero cumprimentá-los pelo teor do programa que vocês estão fazendo. Vocês estão trazendo esclarecimento. Vocês estão viabilizando a formação de quadros médios que, junto com os intelectuais orgânicos do país, consigam fazer propostas para o povo e não para o capital. Não para o capital financeiro e os muito ricos. O que eu diria a você é que, sem a participação direta do Estado, não há saída da recessão. Nós temos exemplos. Por exemplo, em 1930, a Alemanha estava completamente destruída. Ela tinha uma dependência do Tratado de Versalhes, que era uma coisa parecida com a nossa dívida pública, controlada pelo Banco Central na dependência dos grandes bancos que mandam nele, nunca auditada e que impede o investimento público do desenvolvimento. Mas, naquela época, o ministro da economia, o gestor da economia, era um alemão que, inclusive, tinha passado uma parte da juventude nos Estados Unidos, mas formado na Alemanha, liberal, que chamava-se Horace Greeley e Armin Schach. E este cara fez uma parceria entre o Estado alemão e grandes empresas e criou, à época, uma moeda, não moeda, para não ser inflacionária, que chamasse MEFO. Explico. Ele montou um programa de recuperação e construção da infraestrutura alemã em parceria com as grandes empresas alemãs, principalmente do setor metal-mecânico. E, da noite para o dia, ele acabou com a rentabilidade da rolagem da dívida pública alemã. O dinheiro dos alemães não era conversível, como não é conversível o real hoje, do ponto de vista favorável. E, da noite para o dia, ele pegou lá aquela taxa Selic da época, não se chamava isso, era outra coisa, e reduziu quase a nada. Os detentores do capital disseram o seguinte: mas, meu Deus, o nosso dinheiro vai virar pó se nós não podemos rolar a dívida, porque nós estamos em recessão, não tem onde investir. E disse: não, se vocês se associarem e puserem o seu capital nas empresas que estão sob o comando do Estado, com dinheiro público também, viabilizando a reconstrução e a construção da infraestrutura alemã, vocês terão, através dessa letra, essa garantia, chamada MEFO, em virtude do setor metal-mecânico, vocês terão uma garantia de 4,5% ao ano, o que era dinheiro para burro naquele tempo. Rapaz, em 6 meses, acabou o desemprego na Alemanha e a Alemanha cresceu. Foi uma parceria entre o Estado e as grandes empresas. Nos Estados Unidos, inspirado mais ou menos no que o Horace Greeley tinha feito na Alemanha, o Roosevelt começou a fazer grandes investimentos públicos em portos. Os portos americanos são autoridades portuárias, o município, o Estado e a nação. Parece que tem 2 ou 3 portos, nas centenas ou milhares de portos dos Estados Unidos, privados. São públicos. A dragagem é feita pelo Exército, não é nem pela Marinha. Não me pergunte por quê. Mas é nas mãos do Estado. E, em determinado momento, o Estado investindo brutalmente na economia, o Ford, o sujeito que montou aquela fábrica de automóveis, pega as ideias do economista Taylor. Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma indústria ou dos seus trabalhadores pela especialização do trabalho. Trabalhador especializado produz muito mais. O Ford pega a ideia do Taylor e joga numa linha de montagem. Daí temos o Fordismo taylorista. Na linha de montagem, alguns trabalhadores se especializavam na fundição do bloco, outros trabalhadores na montagem do motor, na lanternagem, na pintura. E esses trabalhadores especializados produziram com sucesso incrível o Fordinho modelo T, que empolgou os Estados Unidos e mais tarde o mundo inteiro. A economia americana estava em recessão, brutal recessão, mas, como a nossa, ela era complexa e diversificada. E todos os industriais americanos que sobreviviam passaram a utilizar o Fordismo, a especialização e a linha de montagem. O Roosevelt resolveu, então, dar ao Henry Ford a maior homenagem que o Estado americano já tinha proposto a um industrial. E o Henry Ford, para o susto do Roosevelt, recusa. E o Roosevelt: mas por que você recusa? Ele diz: presidente, olha, o Ford não era nem um progressista, viu? Ele era, paradoxalmente, um admirador do Hitler. Mas ele diz o seguinte: presidente, você tem que entender que se todo mundo partir para a especialização, trabalho e a linha de montagem, nós vamos dobrar a produção americana. E todo mundo vai quebrar porque não tem consumo no país. Mas, meu Deus, então o que eu faço? E vem a ideia que deu origem ao New Deal, ao Novo Deal, ao novo Pacto, que é a seguinte: presidente, você, por lei, diminui a carga horária dos trabalhadores, você vai pôr mais trabalhador na linha de montagem e, por lei, aumenta o salário. Então, você vai incluir trabalhadores no processo produtivo e, com um salário decente, você vai revitalizar a possibilidade de consumo do país. É exatamente o contrário, Douglas, Rodrigo, que esses imbecis estão fazendo aqui. Marcos Lisboa, ponte para o futuro, retirada de direitos, aumento da carga horária. Olha, é o meu momento Ciro Gomes, viu? Eu não consigo, quando faço a exposição, deixar de me expressar dessa forma. Não são economistas, são os filhos da puta. Me perdoa o palavrão. A minha indignação é absoluta diante de tudo que se conhece no mundo moderno. E, mais recentemente, um ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que era plantador de amendoim, interpela o Donaldo. Donaldo Trump. Aliás, diz que o nome dele era Trump, né? Ele é de pais alemães. No cartório trocaram o D pelo T. E interpela o Donaldo Trump dizendo o seguinte: Donaldo, eu entendo, e por escrito isso, vocês encontram no Google esse texto, eu entendo o teu pavor da China, você está com medo danado da China, mas você tem que admitir que nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, os Estados Unidos investiu nas Forças Armadas US$ 300 trilhões, porque ele queria tomar conta de todas as possibilidades de geração de energia no mundo. Se envolveu em guerras, derrubou países e tudo mais. Agora, a China não. A China foi utilizada no começo porque não tinha proteção alguma para o trabalho. O capital americano saiu em função das vantagens dos salários internos e foi para a China. Mas os chineses absorveram a tecnologia. Não entraram em uma guerra. Não quiseram derrubar um governante, mas investiram em robotização da sua indústria. Sistemas moderníssimos de evolução de engenharia industrial. Construíram cidades inteiras, como a Inglaterra construiu no pós-guerra, as New Towns, famosas New Towns. E agora estão construindo, levando a cabo a Rota da Seda, que é uma espécie de plano Marshall moderno. E, portanto, se eles não passaram, os Estados Unidos passam com tranquilidade, você tem que ter medo mesmo, mas o erro é nosso. E nós estamos copiando essa merda americana na cabeça desse Paulo Guedes, que é um mandalete do capital financeiro, completamente burro, imbecil, completamente. E o Bolsonaro, como um animador de picadeiro, distraindo a opinião pública. Mas o circo está montado. E para manter esse circo montado, retirando, provavelmente, o Bolsonaro, surge de novo o Fernando Henrique, Davi, dessa gente toda. Eles não gostam do Bolsonaro porque ele é um nécio, ele é um bobo, ele diz asneira, ele não sabe sentar à mesa, ele não sabe qual é o copo do vinho tinto e do vinho branco. Ele é um bobalhão. Mas eles são todos a favor do Guedes. Não há, nessa frente ampla, uma opinião de apoio ao trabalhador brasileiro. Não tem sensibilidade, não se identifica com o trabalhador brasileiro. Esta elite política brasileira se assemelha mais às elites políticas dos Estados Unidos, da Europa, do que a nossa. Eles ficam doentes, eles procuram um hospital nos Estados Unidos, na França, em qualquer outro lugar. Eles não têm mais nada a ver com o Brasil. Eles são um povo completamente descolado das nossas raízes, da nossa nacionalidade. E eu vejo isso sob outra perspectiva. Como disse para vocês, talvez no começo, eu sou filho de um pai baiano, de um avô baiano e de um avô sergipano, por pai de pai e de mãe. Eu sou descendente direto de negros, de índios e dos europeus. Minha família veio para o sul e no sul houve aí alguns casamentos com italianos e alemães. Mas eu sou descendente de português, de espanhol, de negro, de índio. E tenho esta visão, porque a minha visão é a visão do brasileiro, que viu como é que se vive no Nordeste, que viu como se construiu o sul do Brasil. Foram dois destinos que construíram esse sul. O Paraná foi construído, 180 cidades surgiram na época do café, com mão de obra nordestina. E eu acho que a gente tem que ter essa visão de unidade nacional e temos que ter um governo que sofra, que tenha sofrido o sofrimento do povo, se identifique com o povo e ajude a construir um novo processo civilizatório no espaço de liberdade democrática e de desenvolvimento do país através de uma profunda industrialização. Querem nos tomar o petróleo. O petróleo está dentro da visão denunciada pelo Jimmy Carter. Queriam tomar conta da geração de energia no mundo. E se o Lula tivesse cedido logo de cara o pré-sal, não tinha se incomodado com isso, como não se incomodava até então. Então, nós estamos submetidos a um processo comandado pela geopolítica norte-americana e pela macroeconomia dos grandes capitais financeiros. E, de repente, esse liberalismo econômico que acabou na luta contra as vantagens do medo da União Soviética na Europa, aniquilando a possibilidade de governos, dificulta a Merkel, não deixa a Espanha formar um governo, pede asilo no Brasil. É um morto-vivo, é um zumbi. E esses idiotas dão asilo a ele. Agora eu pergunto a você, e as nossas Forças Armadas, Douglas, o que estão fazendo com essa gente? Você sabe que eu, como Brizola, venho de longe, né? Eu tenho essa cara de menino, esse cabelo bonito, mas eu tenho 80 anos. Eu lembro da minha guerra de estudante contra os militares da ditadura. O Geisel, que horror que eu tinha do Geisel. Agora eu olho para trás e eu enxergo no Geisel, hoje, na minha perspectiva, um autoritário, um fascistão, mas nacionalista, Douglas, nacionalista, Rodrigo. Ele estimulou o crescimento da Petrobras, da Escola de Engenharia, da Vale do Rio Doce. Eles tinham uma visão nacional. Por isso, eu quero contestar quando vocês dizem que o deficiente mental do Bolsonaro é fascista. O fascismo era nacionalista. Era opressor e nacionalista. Os nossos caras não são nada. Eles não têm identidade brasileira mais. Eles são autoritários, eles são imbecis. Agora, onde é que estão os generais como o Geisel, que tinha o Brasil no coração, de uma forma equivocada e autoritária? Agora estão vendo que a Terra é plana. Não tem cabimento isso. Que Jesus sobe na goiabeira, que tem que surrar criança pequena sem causar dor, você não disciplina. Isso é coisa imbecil de uma forma completa. Esse cara tinha que ser processado e preso. 6 meses de cadeia. Não quero mais também. Ele é presbiteriano. Eu tive aqui no meu governo um secretário de educação presbiteriano, pastor Elias Abrão. Que sujeito diferente. Culto, inteligente, democrata, militante pela democracia. Um cara vinculado à população, sofrendo o sofrimento do povo. E fizemos um belíssimo período fazendo com que a educação crescesse no Brasil. Douglas, quando eu assumi a educação do Paraná, estava em 27º lugar. Deixei em primeiro, com um pastor presbiteriano à frente da educação. Mas não era um imbecil desse que quer bater em criança para que ela sinta dor. Esse cara tinha que ser tratado a peteleco. 6 meses de cadeia e todo sábado ou domingo um peteleco de palmatória na bunda. Mas é isso que eu podia dizer para vocês até agora.
O Rodrigo vai te fazer uma pergunta aqui, mas assim, a gente, na verdade, eu quero te dizer que você não cabe num mero, né, numa mera edição da Rádio Brasil Atual Litoral, você precisaria voltar em outras edições para a gente acompanhar a abrangência e também a profundidade das suas colocações. Bom, o nosso generalato, na verdade, está alinhado com a Quarta Frota, né, no projeto que você bem descreveu de criar um protetorado.
Alinhado não, subserviente. É o vice-comandante do Sul. O general americano de manhã levanta de mau humor, bota ele para fazer ordem unida. E se ele se recusar, vai puxar a carroça.
É isso. Esse projeto...
O ministro da Saúde com os seus soldados.
Sim. E, na verdade, a gente... é muito bom esse esclarecimento, porque não é uma antipatia, uma aversão em princípio, por exemplo, com a filiação religiosa desse ou daquele homem...
Nenhuma. A minha mãe era presbiteriana.
Sim.
Eu tinha uma mãe presbiteriana e um pai de família católica que construía igreja.
Quando você chega no aparelho de Estado, o seu dever é com as políticas públicas e com a construção de uma sociedade solidária de nação. E é essa, na verdade, a religião que você tem que ter quando você chega lá.
Mas tem gente maravilhosa. Onde estão os pastores maravilhosos? Douglas, eu me elegi prefeito de Curitiba contra um ícone da ditadura, que era o Jaime Lerner. Era o melhor do mundo, dinheiro dos militares, insensado de toda maneira. Eu fui para a disputa, joguei a realidade na televisão e ganhei a eleição. Logo no começo, a minha mulher resolveu fazer uma ASOMA, Associação dos Meninos e Meninas de Rua. Como é que funcionava isso? Primeiro, nós conseguimos, compramos ou alugamos umas casas do centro da cidade e punhamos educadores, sociólogos, assistentes sociais. Esse pessoal ia conviver com os meninos de rua. Eles iam brincar junto. Eles iam com a turma e se integravam. Daí, nós construímos uma escola, oficina. Uma verdadeira maravilha. A escola que eu sonhava em ter frequentado quando era guri. Uma escola com oficina de padaria, oficina mecânica, oficina de música com banda e tal. E o ensino formal de primeiríssima qualidade. Selecionei professores e investimos na construção. Logo nas primeiras semanas, pelo mês, eu estava no gabinete e meu chefe de gabinete, Dr. Milton Boabsi, me disse: olha, tem uns pastores aí que querem falar com você. Disse: olha, eu estou com uma agenda pesada, não marcaram, eles que fiquem aí, eu atendo se puder. Lá pelas 6 horas da tarde, ele veio: olha, só ficou um pastor, ele está mais de 5 horas aí te esperando. Disse: manda esse cara entrar. E eu fiquei imaginando que vem aqui me pedir troço. Vem aqui pedir dinheiro, pedir terreno. Eu estou com o saco cheio dessa gente, eu tenho que fazer a cidade funcionar. Ele entrou no gabinete, sentou na minha frente, chamava-se Pimentel. Era o comandante aqui da Assembleia de Deus. Eu perguntei a ele: pastor Pimentel, me perdoa por ter feito o senhor esperar aí 5 horas, mas em que eu posso atendê-lo? Ele disse: não, prefeito. Eu não vim lhe pedir nenhum favor. Eu soube que o senhor está construindo a escola oficina para os meninos e meninas de rua e que a prefeitura que o senhor pegou da mão do Léo está quebrada, o senhor está com dificuldade de dinheiro. É exatamente isso. Então eu vim lhe dizer que a nossa Assembleia de Deus do Paraná quer lhe dar os tijolos para construir essa oficina. Este cara me ganhou na hora, participou da minha administração, acabou presidente do Conselho Administrativo da Escola de Meninos e Meninas. Onde estão esses pastores do valor do Pimentel? Ele tinha um segundo, que era o pastor Raimundo, tão bom e tão envolvido com a população quanto ele era. Onde é que está essa gente? Onde estão os generais de verdade? Agora, o pessoal está aí oferecendo água consagrada para curar coronavírus. O tal do Valdemiro oferece um feijão que tem inscrição em cima. Então, por que que o Bolsonaro, que diz que está doente, não faz logo uma feijoada com a água consagrada e o feijão do Valdemiro? E joga um pouco de hidroxicloroquina em cima. Então, isso é absolutamente ridículo. Eu vi outro dia um vídeo da televisão portuguesa em que pegam trechos das bobagens ditas pela Damares e o pessoal vai gozando e criticando. Isso está desmoralizando o Brasil, Douglas. Amanhã, depois, eu e você podemos estar numa viagem à Europa falando português e o pessoal chega e pergunta: ah, vocês são brasileiros? Nós vamos dizer não, de vergonha. vamos tentar dizer, não, boa uma batata na boca. Eu disse, não, nós somos de Lisboa, nós somos portugueses. De vergonha, estamos envergonhando no mundo. Isso não pode se manter assim, fora Bolsonaro. Mas fora Bolsonaro e fora o liberalismo, sem perder o foco. Não é padrão Fernando Henrique e Rodrigo Maia. O pessoal, oh, o Rodrigo Maia está conosco. No dia seguinte ele põe a carteira verde e amarela em votação para ferrar ainda mais os trabalhadores. Nós temos que nos afastar dessa... Conversar com eles, sim. Não é uma questão de ódio. Mas nós temos que montar uma frente sólida, nacionalista, popular e democrática, com um projeto único. E o ideal seria termos um candidato único a presidente da República. Depois é outra coisa. Restabelecido o processo democrático, vamos em frente.
Muito bem. É, Rodrigo?
Oi. Eu fico ouvindo...
Como é que vai o velho Bertolino, Rodrigo?
O velho Bertolino vai bem também, meu pai. Riquião, ouvindo você falar, vem diversas perguntas, né, na mente. Mas eu queria me ater à privatização do pré-sal, né, do petróleo. Como que você enxerga essa estratégia política do Paulo Guedes quanto à privatização do petróleo? Porque nós vimos nos mandatos do Lula e da Dilma uma visão completamente diferente, né? Nacionalista, como você disse, uma visão que usava esses recursos do pré-sal para a educação, para a saúde e também para os orçamentos municipais. Como que você enxerga essas diferenças e os prejuízos que isso pode ocasionar?
Rodrigo Bertolino, eu enxerguei mais de perto que você. Eu estava no Senado quando nós resolvemos nos opor à privatização do pré-sal proposta pelo José Serra, esse famoso José Serra dos 40 milhões aí da Odebrecht. E nós contabilizamos na conversa pessoal, eu, o Lindbergh Faria, o Humberto Costa, a Gleisi, a Vanessa Graziottin, a Lidice da Mata, vamos à luta, conversa pessoal, e nós chegamos à conclusão que havíamos conseguido derrubar aquilo tudo. Eis que, de repente, não mais que de repente, veio uma ordem do governo para a base do governo votar a favor do Serra. Então você veja que as pressões estavam ocorrendo de maneiras insuspeitadas, e nós não tivemos no governo a firmeza de garantir o pré-sal. É horrível isso, mas foi o que aconteceu. É o que disse o Jimmy Carter. Os Estados Unidos querem o controle das gerações de energia fundamentais do mundo inteiro. A privatização do pré-sal é uma imbecilidade, mas essa luta vem de longe. Você sabe, Bertolino, que os Estados Unidos não reconheceu as 200 milhas brasileiras da costa até hoje? Ele não aceitou a propriedade brasileira, mais cedo ou mais tarde as tais frotas americanas iam desembarcar aqui, principalmente se tiver um Trump pela frente. Os outros não são tão melhores, né? Mas tem uma visão diferenciada. Obama, por exemplo. Quando Obama ganhou, Douglas, eu vibrei. E continuo vibrando hoje. Ele passou a ser um negrão domesticado pelo capital, mas o fato de um sujeito de pele negra ser presidente dos Estados Unidos foi uma evolução brutal no processo civilizatório americano. 30 anos depois do Mississippi em chamas. Mas o Obama, quando a General Motors passou a ter os mesmos problemas que a Petrobras, ou seja, alguns dirigentes roubavam muito, ele interviu direto na General Motors. Entregou para os Estados Unidos? Entregou para o capital estrangeiro? Não. Ele estatizou a General Motors, recuperou e depois jogou no mercado de novo, que não é função dos Estados Unidos produzir automóvel. Mas ele defendeu o emprego dos americanos. Então, o que nós estamos vendo é isso, que esse Trump é uma loucura total nesse processo. Morrendo de medo dos chineses, mas em vez de investir na valorização dos Estados Unidos, robotização, tecnologia alta no processo industrial, ele quer, com o poder militar, que é o único ativo que os Estados Unidos têm hoje para valer, conquistar e manter a posição hegemônica no mundo. Então, o que eu digo a você? O pré-sal tem que ser estatal e o petróleo estatal de A a Z, do começo ao fim, em todo o ciclo de produção até a bomba. Nós estamos vendendo óleo cru para os Estados Unidos e comprando óleo refinado em refinarias americanas. Eu não sei o que tem na cabeça essa gente. Não tem nada, tem merda. E não tem no coração um coração brasileiro. Nenhum deles. Com pijama ou sem pijama. São militares sem pijama. Eu acho que são sem cultura e sem visão nacional, sem identidade e sem amor ao povo. Mais do que qualquer outra coisa.
E são senador, livres,
né? Mas é isso que acontece. Seu pai concorda comigo, Bertolino.
Espero que sim. Senador, outro ponto importante é, ontem você participou de um evento contra a privatização do Banco do Brasil. Eu queria que você comentasse aqui com os nossos ouvintes como que você enxerga essa proposta de privatização dos bancos públicos.
Veja bem, isso não vem de hoje. Eu não sei os números certos de memória hoje. Vocês podem conferir depois aí no Google com algum economista especializado. O Banco do Brasil admitia, parece que, 4% de ações de estrangeiros. Eu não acho que um banco que tenha 4% de ações privadas de estrangeiros não seja ruim. Eles ajudam a fiscalizar o corporativismo interno, os abusos que podem ocorrer por parte de uma corporação. Mas no governo do Lula isso aumentou, e no governo da Dilma aumentou e muito, se não me engano, foi para 40%. Agora, 40% de ações estrangeiras mais as ações privadas brasileiras, a maioria das ações do Banco do Brasil já estão na mão do capital privado. Então, essa privatização não é de hoje. Agora, se me pergunta, só poderia haver desenvolvimento de verdade no país com um banco público, 100% público, jogando pesado. Foi assim que nós saímos da crise de 2007 e 2008, com o BNDES, com o BRDE e com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Pusemos dinheiro na economia, alavancamos a retomada do crescimento, foi um sucesso. E crescemos 7,5% ao ano. Foi um sucesso. Então, eu, no entanto, sigo os conselhos do Guerreiro Ramos. Eu não quero desmontar tudo, porque isso pode provocar o caos e um retrocesso brutal, uma situação pior do que a atual. Nós temos que acabar com a autonomia do Banco Central. O Banco Central tem que subordinar a um projeto de governo, um projeto econômico nacional de crescimento, de valorização do trabalho do trabalhador. Acabar com essa história de que o Banco Central tem os diretores nomeados por indicação dos quatro bancos privados que existem no Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, nem sei qual é o outro. Então, é por aí que tem que começar. Freio Bridão, no Senado, num determinado momento, o senador Lindbergh, foi meu parceiro no Senado da República, com outros senadores, evidente, atuávamos juntos, propôs uma modificação na legislação. O raio do Banco Central norte-americano é privado, mas ele, por lei, objetivo, princípio, diz que ele tem a obrigação de manter a moeda e o nível de emprego dos Estados Unidos. O Lindo propôs só isso. O Banco Central brasileiro tem por obrigação, além de manter a moeda, manter o nível de emprego. Nós perdemos no plenário. Era a frente ampla. A frente ampla de pessoal eleito com o dinheiro dos bancos e servilmente obediente ao interesse dos banqueiros. Agora, no Senado, aparece lá o Álvaro Dias dizendo: não, estou com um projeto de lei que estabelece que o juro máximo no Brasil é 30% ao ano. O Álvaro Dias votou a favor da privatização da água. É mentira. Ele está fazendo uma média para o conjunto da população que ele sabe que não vai passar. Nem o partido dele vai votar. Não passa de jeito nenhum. Agora, pega um país eco como o Paraguai. País eco, me perdoa, um baita país de gente maravilhosa. Por lei, o juro máximo do Paraguai é 20% ao ano. Aqui é 300, 400, já chegou a ser mais do que isso. Os bancos estão mandando em tudo, é o capital financeiro, o capital vadio, capital que não produz um botão da tua camisa, uma peça de uma máquina, não produz uma roupa, não produz um sapato, vive do seu próprio giro, fundamentalmente, com o comprometimento das nações com a dívida pública, forçada por eles. Vocês sabem que os militares tomaram dinheiro naquela época deles? A juros praticamente a zero. E eles conseguiram elevar o processo industrial do Brasil, investindo em empresas públicas. Lembram disso. Só que o juro deles era um juro variável. Em 1980, o Federal Reserve, que é o Banco Americano, de um dia para outro subiu 20%. Se não fosse isso, nós já tínhamos pagado no governo do Lula 3 vezes essa dívida. E no governo nosso, eu digo nosso, eu sou filiado ao PMDB. Eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu me filiei no PMDB à época em que o nosso estatuto dizia MDB, Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital, que forjou aquele documento Esperança e Mudança, que era um documento desenvolvimentista. Então, minha gente, eu que sou filiado ao MDB, assisti isso tudo. Erro em cima de erro, por má fé, por cinismo, por safadeza. E nós temos que afastar isso. Agora, o foco é o capital financeiro. O foco mais evidente é o Guedes, o operador do capital financeiro. O Bolsonaro não me incomoda. Eu fui senador 3 vezes. Ele era deputado. Ninguém cumprimentava esse cara nos corredores. Ele era ignorado por todo mundo. Foi fabricado pela Globo com a história da facada, que deve ser qualquer coisa parecida agora com a história do coronavírus. Quer se transformar num coitadinho? Vai tomar feijoada de água consagrada e feijão do Valdemiro? Como é que é possível que isso aconteça no Brasil? Estamos aí conversando. Devemos estar escutando muito desaforo dos fanáticos, mas eu não consigo entender o que aconteceu com os generais do Exército Brasileiro. Não com o Exército, que são 500 mil pessoas. Não acredito que o Exército seja esse disparate representado pelos generais. O que aconteceu com os generais, o que aconteceu com o nacionalismo, o que aconteceu com a inteligência e o que aconteceu com as nossas religiões evangélicas. E eu venho de um berço evangélico, católico e evangélico. O que aconteceu com essa gente? Estão aí vendendo feijão consagrado? Água consagrada? Olha, vou contar para vocês. Eu recebi um amigo aqui, e dou nome aos bois, Paulo Abage, velho amigo de muitos anos. A mãe dele contando que ela tem uma diarista em casa e que, de repente, essa diarista ficou resfriada e foi à igreja. Ela frequenta uma igreja dessas aí. E na igreja ela foi induzida a comprar uma garrafinha de água consagrada por R$500. Ela ganha salário mínimo. Comprou uma garrafinha de água consagrada por R$500. Ela podia pagar 500 à vista ou 5 prestações de 120. É possível isso? Como é que esse pastor não está na cadeia? E essa senhora não apareceu mais no trabalho. Então, a nossa preocupação é que ela esteja com Covid, a gente está tentando localizar. Vocês vejam bem, é nisso que transformaram o evangelho. O evangelho, a nova mensagem, nisso que se transformaram os pastores. Quando vejo esse cara da ministra da Educação, eu me lembro do Abrão Elias Abrão, meu secretário aqui, da igreja presbiteriana aqui da Comendador Araújo, perto da minha casa. Sujeito maravilhoso, culto, inteligente, militante, dando a vida pelos seus fiéis e pelo país. Mas onde é que está tudo isso, Douglas? Onde está isso, Bertolino? Se você não souber, Bertolino, pergunta para o velho o que ele te disse. Porque eu não sei dizer para você.
Equião, tudo isso está no universo ao qual você se dedica há muito tempo e existe e virá. Na verdade, há já uma reação entre os evangélicos, e a gente inclusive conhece alguns desses militantes aqui, da Frente Evangélica pela Democracia. Vamos lembrar que essa captura pelo neoliberalismo se deu na alta cúpula das Forças Armadas, como sempre, uma espécie de mandarinato, que turbinaram os seus proventos, mas não alcança o baixo oficialato e muito menos as praças, graduadas ou não, que já começam a se insurgir. A questão é que esse Estado, que não tem política pública, que não tendo política pública, não respeita o seu servidor, nem civil, nem militar. Mas quando se trata dos militares, não respeita, agride esses servidores, abre as portas para que esses servidores sejam seduzidos pelo crime, porque não são só os jovens negros que morrem no genocídio desse Estado assassino, desse ponto de vista, que é esse Estado neoliberal. Também o policial militar, que muitas vezes é negro, que muitas vezes é pobre, que muitas vezes está no território conflagrado, ele também é seduzido pelo crime, o crime da milícia. E essa questão, nós nunca vamos entender adequadamente sem as palavras como a sua. Sem esse, na verdade, esse percurso que você fez sobre a dinâmica do golpe instalado de 2016 e que agora, em 2020, coloca a nação diante de um dilema, que é isso que você apresentou e que você inspira com a tua palavra, na verdade, aqui na nossa entrevista a gente vê, né, a necessidade de que a gente retome o rumo das coisas.
Bom, Vamos mudar o nome dessa frente evangélica? Uma frente evangélica contra Mamon.
É Sim. Bíblico.
Não se pode servir a Deus e a Mamon.
E a Mamon.
E Mamon, Douglas, é uma palavra hebraica que não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon é dinheiro. É uma frente contra o domínio absoluto do dinheiro. Eu vejo, por exemplo, um líder dessa visão, o Papa Francisco, com as suas encíclicas, as suas manifestações. Ele claramente diz que o capital vadio financeiro não pode dominar o mundo. E nós estamos sendo dominados pelo capital. 8 pessoas muito ricas têm 50% do dinheiro circulando no mundo. E tem gente passando fome. E tem senhoras como essa que eu falei, comprando garrafa com a metade do seu salário de água consagrada de um pastor picareta. Onde é que estão os sérios? Que são maioria. Por que são quietos? Os pastores da igreja da minha mãe não podem servir a Mamon dessa forma e não servem. Mas por que estão quietos? Medo do quê?
É isso. Senador, você que é, na verdade, um senador pelo Brasil, como a tua ancestralidade, abriu aqui a nossa semana, onde a gente discute o impacto das privatizações entre nós, de maneira muito precisa e contundente. E, aliás, eu quero até destacar, na minha função aqui de jornalista, né, quero destacar alguns pontos absolutamente importantes que você colocou aqui na tua exposição. O primeiro deles é de que não há nenhuma possibilidade de aliança consistente ou séria ou respeitável com aquilo que você denominou aqui nessa entrevista de capital vadio. Qualquer aliança com o capital vadio, na verdade, não é aliança, é sabotagem da nacionalidade. E acho que talvez tenham sido essas as palavras que você, inclusive, tinha dito. Lula saiu da cadeia de uma forma muito melhor do que ele entrou. Talvez tenha sido essa a inspiração quando ele diz: eu não tenho mais tempo para perder com isso. Né? Então, essa frente ampla com o capital vadio, como você denominou, não. Ao mesmo tempo, para a religiosidade de todas as correntes, de todas as filiações, o importante é não fazer aliança com Mamon, como você também colocou aqui. Portanto, a nossa perspectiva, para evitar, e você respondeu a pergunta que nós fizemos aqui, com relação à política de privatizações, é juntar de maneira efetiva, como você também disse, né, todos aqueles que já perceberam, né, o quanto serão sacrificados e alguns até eliminados, pura e simplesmente, né, por essa política assassina, para que a gente se junte e se rever. Roberto Requião, 3 vezes senador da República Federativa do Brasil, 3 vezes governador do Estado do Paraná, uma vida inteira dedicada à construção de uma nação soberana. A gente, presidente de honra da Frente pela Soberania Nacional. A gente agradece a tua contribuição aqui para a sociedade paulistana, paulista, e hoje a gente fala pelas plataformas para o universo, né? Essa que é a verdade. A gente agradece a contribuição sua na abertura dessa série da Rádio Brasil Atual Litoral e, claro, né, te convida a voltar a estar conosco oportunamente para que a gente, dê seguimento, possa te ouvir um pouco mais, essas ideias tão precisas, claras, né, e brasileiras que você nos traz. Muito obrigado, Roberto Requião, pela sua entrevista aqui nos microfones da Rádio Brasil Atual Litoral.
Douglas, me despedindo de vocês. Eu perdi a última eleição com os fake news. Diziam que eu era um senador aposentado, com múltiplas aposentadorias, que eu recebia R$450 mil por mês. Nunca me incomodei com salário. Foi meu erro. Eu sou aposentado hoje. Eu me aposentei pelo INSS para deixar de pagar todo mês aquela quantia. Eu vivo hoje, depois de ter sido prefeito de Curitiba, deputado estadual, senador por duas vezes, governador por 3 vezes, com uma aposentadoria de R$ 2.700 do INSS. Se achavam que, me tirando da política, iam tirar uma voz nacionalista, eles acirraram a minha resistência. Atrás de mamon, eu não vou. Sou brasileiro acima de tudo, estou nessa guerra e estou militando pela internet 10 vezes mais do que fazia quando era senador, que só tinha a tribuna do Senado. Valeu, Douglas. Valeu, Rodrigo Bertolino. E um abração no seu pai, que deve estar nos ouvindo. Obrigado pelo espaço.
Tchau, Riquelme. Obrigado, senador. Obrigado pela tua participação. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.